Boa noite, Igreja United.
Boa noite.
Quantos estão felizes? Dão glória a Deus.
Glória
a Deus. Amém, que bom. Eu queria me apresentar primeiramente. Meu nome é Rafael, sou pastor dessa casa e para mim é uma honra e privilégio poder estar compartilhando com você. Talvez uma das palavras mais poderosas, que um dos cultos mais poderosos, que é o culto de Páscoa. Mas antes da gente continuar, eu queria saber quem está aqui que nos visita pela primeira vez. Levanta sua mão. Opa, ali atrás. Sejam bem-vindos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Olha quantas mãos levantadas, gente. Olha lá, olha. Tem mais gente aqui? Tem mais aqui em cima. Fica com a sua mão levantada que nós queremos te dar um presente. Fica com a sua mão levantada que você vai ganhar um presente especial. Que vai adoçar a sua vida. Fica com as suas mãos levantadas até você receber o presente. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Todos receberam? Amém. Agora nós vamos entrar na palavra. Tudo que nós vivemos até esse momento foi muito, muito, muito incrível e sobrenatural. Eu particularmente fui muito impactado com tudo que aconteceu até esse momento. Eu acho que se nós saíssemos daqui agora para ir para casa, a gente já estaria tipo assim, uau, recebemos tudo o que tínhamos para receber da parte de Deus, entregamos tudo o que tínhamos para entregar. Mas sabe uma coisa que eu amo sobre Deus? É que Ele sempre tem mais. Quando a gente pensa que já temos tudo o que precisamos, Ele sempre nos surpreende com mais. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, para ela, Deus. Mas fala com fé, não fala com fome não, fala com fé. Fala assim, Deus preparou o melhor para você. Vira para o outro e fala assim, Deus tem mais. Então, varão, então, fala para ele, então, vem comigo para o profundo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você pode celebrar! Você pode se alegrar! Você pode vibrar! Deus é com você! Aleluia! Que alegria! Eu espero conseguir completar essa mensagem essa noite. Porque é algo que Deus começou a mexer no meu coração. Eu estava falando com os pastores e líderes dessa casa, que eu vou confessar, confessei pecado para eles e vou confessar para vocês também. Eu nunca me senti tão entusiasmado com a Páscoa quanto essa Páscoa. Mas como assim, pastor? Não que eu não soubesse o seu significado, mas algo mudou dentro de mim nesse dia. Algo mudou dentro de mim nessa estação, nesse ano, através dessa mensagem. E a minha oração é para que algo mude dentro de você também. Porque talvez você tenha entrado por aqui com uma expectativa ou com uma perspectiva acerca do que é a Páscoa. Mas eu quero dizer para você, Deus tem mais. Deus tem mais revelação para você. E toda a revelação de Deus para você está na palavra de Deus. Então, se recuse a sair daqui da mesma forma como você entrou. Esse já não é um trabalho de Deus. Esse é o seu trabalho. Então, com uma declaração de fé, hoje a gente vai falar bastante, os visitantes normalmente ficam muito constrangidos com isso. Mas eu gosto, porque um dia fizeram tanto isso comigo quando eu estava aí, e eu falei, agora é minha vez. Então, com uma declaração, fala assim,
eu vou
sair daqui mais convencido do amor de Deus pela minha vida. Amém. Glória a Deus. E hoje, como eu falei, nós estamos celebrando a Páscoa. E a Páscoa, ela fala de um Cristo coroado, querido. A Páscoa, ela não fala de um Cristo derrotado. A Páscoa não fala de um Cristo sofrido. A Páscoa fala de um Cristo coroado. A Páscoa não fala de um homem derrotado, mas fala de um príncipe coroado que se transformou num rei para todo aquele que nele crê. E hoje é sobre esse rei, sobre esse Cristo coroado, que está assentado num trono de glória, num trono de misericórdia, num trono de majestade, à direita de Deus, intercedendo pela minha e pela sua vida. É sobre esse Cristo coroado que nós vamos falar nessa noite. Agora, pastor, onde a Páscoa nasceu? Se eu te perguntar aqui onde a Páscoa nasceu, você saberia me dizer? Se você pensa que Páscoa nasceu no dia em que Jesus ressuscitou, há um equívoco da nossa parte, porque Páscoa nasceu há muitos anos antes de Cristo pisar nessa terra como homem. Porque primeiramente Páscoa nasceu no coração de Deus, quando Ele quis libertar os seus filhos da escravidão. Páscoa nasceu, e você pode abrir comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, e nós vamos ver o nascimento da Páscoa se manifestando na terra dos viventes ou dos mortais. E eu queria que todos os olhos estivessem numa Bíblia, ainda que sua versão seja um pouco diferente. Não contente-se a olhar para mim, olhe para a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela sim tem resposta para tudo que você precisa. Então, se talvez você não trouxe uma Bíblia ou não tem no celular, nesse momento eu te convido a você ser um irmão espião fofoqueiro e estica o pescoço para a Bíblia da pessoa que está do seu lado e leia com ela. Mas se recuse a não estar olhando para uma Bíblia nessa hora, amém? Glórias a Deus. A primeira Páscoa, ela nasceu em Êxodo, no capítulo 12, com a saída do povo de Israel do Egito. E nós vamos ler do verso 1 ao 11, que diz assim: O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Digam a toda a comunidade de Israel: no décimo dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculem o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será macho de um ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. E vós comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comerei às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Feche teus olhos mais um pouco. Põe a mão no teu coração e vamos orar. Pai, existe muita revelação contida nessa mensagem, nessa palavra. E a minha oração, Pai, é para que nada se perca. Conforme foi dito para o povo nessa ocasião, que eles deveriam comer tudo e não deixar sobrar nada. Nessa noite nós queremos nos alimentar da Tua mesa, Senhor. Aleluia. Nós não queremos, Pai, escolher Nós queremos comer de tudo. Tudo que a tua mesa propõe para nós. Então traz revelação através desse alimento fresco que é a tua palavra. E que o inimigo não roube nada, Senhor, daquilo que vai ser semeado nessa noite. Eu declaro solos e corações férteis para a semeadura, Deus, da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho tão interessante, essa mensagem ela é tão rica de detalhes, mas algo aqui no final que nós lemos é que se sobrasse alguma coisa até a manhã seguinte, deveria ser queimado no fogo. E ele diz, vocês vão comer da seguinte forma. Preste atenção numa coisa, Deus é perfeito, amém? Até para se alimentar tem uma maneira. Deus falou, olha, para vocês comerem, vocês não vão comer de qualquer jeito. Vocês vão comer de uma maneira. E a maneira que vocês vão comer preparados. Vira para a pessoa, ela fala assim, vamos nos alimentar preparados. Fala para ela. Preparados de que maneira? Falou para eles. Cinto. Não, ele falou para eles. Diga a Dara. Lembrei disso agora. Preparados de qualquer maneira? Não, preparados de que maneira? Com o cinto na cintura, sapato no pé e cajado na mão. Preparados para fazer uma viagem. Você está preparado para fazer uma viagem com Jesus, querido? Você está pronto para fazer uma viagem com Jesus? Você está preparado para a viagem que Jesus preparou para a tua vida, para a tua história? Ah, mas pastor, eu estou no final da minha vida. Não, 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 querido. Deus tem uma viagem para fazer com você na sua vida. Mas nós precisamos comer preparados para essa viagem. Não é sobre matar a fome. Não é sobre isso. Mas é sobre estar pronto, preparado, saciado no Senhor. Agora, algo que me chama a atenção, eu queria te perguntar, qual é a figura principal desse texto da Páscoa? Qual é a figura principal? Oi? O Cordeiro. O Cordeiro é a figura principal. E algo sobre o Cordeiro, que às vezes a gente pensa em Cordeiro, a gente imagina uma ovelha, mas Cordeiro não é ovelha. Ovelha é o animal grande. Cordeiro é o filhote da ovelha, recém-nascido. Sabe o que isso quer dizer? Existe pureza no Cordeiro. Existe simplicidade no Cordeiro. Existe dependência no Cordeiro. Nós vamos ver em Êxodo que Êxodo é a primeira Páscoa. Mas ela aponta para o Cordeiro que nos fez estar aqui nesse lugar. Jesus, puro, sem mancha, sem mácula, santo, dependente do Pai. Ovelha é um animal grande, o cordeiro é o filhote recém-nascido. E trazendo para Cristo, olha o que Deus fala lá em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele cordeiro de Êxodo que o povo, antes de ser liberto, Deus fala, pega o animal, mata ele, passa o sangue nos umbrais da porta, assem a carne no fogo, se preparem, comam preparados para a viagem, se preparem. Aquele cordeiro, ele representa o Cristo coroado, que no primeiro momento foi coroado com espinhos, mas que hoje recebe uma coroa de glória. O sangue derramado daquele cordeiro representa o sangue do nosso Senhor. Que da mesma forma como foi morto ao entardecer aquele cordeiro, Jesus também foi morto ao entardecer, trazendo a revelação de que seria através do sacrifício dele que nós vestiríamos os nossos cintos, calçaríamos os nossos sapatos e tomaríamos o nosso cajado de autoridade para andar na direção que ele tem para nós. A Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito poderoso, porque lá em Hebreus 9 vai dizer, sabe o quê? 22, que sem sangue derramado não existe perdão de pecado. Então, sempre, sempre vai precisar ter um sangue derramado para cobrir pecados. Mas, até aquele momento, muito sangue foi derramado para cobrir pecados. Mas em Cristo, apenas um sangue foi derramado para cobrir uma multidão de pecados. Agora, precisou ter sangue. Mas sabe qual é a graça de Jesus? Que não foi o meu e o seu, foi o dele. Páscoa significa que o sangue dele foi derramado e não o nosso. E eu fico imaginando aquele povo preparado para partir, comendo da carne, fazendo a última refeição. E talvez você não conheça a história, mas o que aconteceu naquele cenário ali é que a última praga seria lançada sobre o Egito. E comer aquela carne e passar aquele sangue nos umbrais representava que aqueles que estivessem dentro das casas, que comessem e passassem o sangue do cordeiro nos umbrais, não receberiam a visita do anjo da morte. Eles teriam a sua vida preservada. E aí nós conhecemos a história que o anjo da morte passou naquela noite e visitou a casa de todos no Egito, e todos os primogênitos, não só dos filhos, mas também das crias dos animais, morreram. Mas todo Israel permaneceu intacto, porque o sangue os cobriu. O sangue os cobriu. O sangue te cobriu, querido. O sangue te cobriu. Ah, Jesus, meu Deus. Mas aquele sangue ainda assim não era perfeito lá de Êxodo. Precisava de um sangue perfeito, precisava de um cordeiro perfeito. E quem na terra era tão perfeito que poderia se sacrificar para que a humanidade fosse salva? Fala assim, ninguém. Não tinha ninguém. Só existia um. E o seu nome é Jesus Cristo. Por isso a Bíblia vai dizer que ele abriu mão da sua glória. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se tornou semelhante a mim e a você. E como um cordeiro ele veio para tomar o meu e o seu pecado. Ele pregou e cravou junto com o seu corpo o nosso pecado na cruz. E através do seu sangue, a Bíblia vai dizer que ele comprou para si homens de todos os povos, língua e nação e tribo, de todas as etnias, de todos os lugares, ele comprou para ele com o seu sangue. E a impressão que eu tenho é que muitas vezes nós estamos querendo pegar o nosso sangue para passar nos umbrais da porta, achando que é o nosso sacrifício que nos garante andar libertos do poder das trevas contra a nossa vida. Não é o teu sangue que te salva, querido. É o sangue de Jesus Cristo. Mulheres, não é o sangue do teu marido que te salva, é o sangue de Jesus Cristo. Maridos, não é o sangue da tua esposa. Paz, não é o teu sangue que salva os teus filhos, é o sangue de Jesus Cristo. Filhos, não é o teu sangue que salva os seus pais, é o sangue de Jesus Cristo. O sangue foi derramado, e isso é motivo de celebração, porque Ele nos garantiu a libertação pelo seu sangue. Em 1 Pedro 1, 19 e 20, vai dizer assim: vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos em vosso favor. Eu quero te fazer participar nessa noite, para que você grave isso. Então vira para a pessoa do seu lado, cutuca ela com muito amor e fala assim: o sangue de Jesus foi derramado em seu favor. Então, fala, então, pega esse sangue e passa, nos umbrais das suas portas. Amém. Sabe por quê, querido? A palavra Páscoa, ela é passagem. É uma transição. É uma transição que acontece. Por que que eu quis ler Êxodo? Porque diz que quando o anjo da morte fosse visitar, ele ia passar em todos os lugares. Ele ia passar em todas as vielas e ruas. E onde ele visse a marca, ele não ia entrar ali. Isso quer dizer que se um egípcio tivesse feito isso, ele teria sido poupado também, você sabia disso? Mas não foi uma estratégia para os egípcios, foi uma estratégia para os filhos. Mas o anjo vem e passa, passa. Páscoa é a celebração, porque somos nós passando da escravidão para a liberdade. Quantos de nós nos sentimos escravos? Se nos sentimos escravos, é porque ainda não entendemos a Páscoa. Não nos apropriamos do sangue. Não entendemos o sacrifício. Porque a Páscoa, ela comprou a tua liberdade. Da mesma forma como aquela Páscoa imperfeita lá de Êxodo. Imperfeita porque ela não foi capaz de aperfeiçoar para sempre, como Cristo foi capaz de aperfeiçoar para sempre. Ela não foi, mas Cristo é. E aquela lá atrás foi suficiente para que eles andassem libertos. Quanto mais poderosa não será a passagem do sangue do Cordeiro na nossa vida, querido. A Páscoa é a passagem da escassez para a fartura. Ei, querido, Cristo não morreu na cruz para que você tivesse falta. Ele morreu na cruz para que você fosse farto. Tem noção disso? Ele não nos traz uma mentalidade de faltura, mas é de fartura. Essa passagem nos leva de um lugar de tristeza para um lugar de alegria. Ei, se a gente lembrar dos egípcios e de Israel naquele tempo de Êxodo, eu não tenho tempo para contar toda a história, e não é o momento, mas eles eram escravos, eles sofriam, eles penavam na mão dos egípcios. Eles reclamavam, porque a comida principal deles era cebola e pepino. Imagina você comendo todo dia cebola e pepino. Uau, né? Eu sei que existem amantes de cebola e amantes de pepino, eu gosto das duas coisas, mas eu não me imagino comendo todo dia isso. E algumas outras coisas, os restos, talvez dos egípcios. Devia ser uma tristeza. Páscoa é a passagem da derrota para a vitória, querido. Você não entendeu? Páscoa é a passagem da derrota para a vitória. Páscoa é a passagem da derrota para a vitória. Ei, você não é derrotado. Se tem sangue do Cordeiro cobrindo a tua vida, pode crer, você não é derrotado. Você é vitorioso. Você é vitoriosa. Ah, isso não é a palavra de, como é que eu vou dizer, de autoajuda, não. Isso é a palavra de libertação. Porque muitas vezes nós viemos até Jesus, nós viemos. Tanto faz. Nós chegamos à presença de Jesus. Falamos, ai Senhor, obrigado, você me salvou. Mas vive como escravo. Obrigado, Jesus, você me salvou, mas vive triste. Obrigado, Jesus, você me salvou, mas vive como derrotado. Páscoa é a passagem da perda para a conquista. Páscoa é a passagem da ruína para a edificação, para a construção. Olha quanta coisa Páscoa conquistou para mim e para você, querido. Páscoa é a passagem da maldição para a bênção. Ei! Quero falar com você, aqui não tem ninguém, graças a Deus, que acredita em maldição hereditária. Ei, joga isso fora. A Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Então não tem maldição sobre a tua vida. Não tem maldição sobre a tua casa. Não tem nada. A Bíblia diz que a escrita de dívida que tinha contra você foi rasgada. Existia sim uma dívida, mas ela foi paga, e paga por um preço grande de sangue, e foi o sangue de Jesus, e foi pregado na cruz. Ei, Jesus esgotou todo o seu sangue na cruz. Não ficou uma gota no seu corpo, ele deu tudo por mim e por você. Para que nós pudéssemos entender que ele nos passou da desgraça para a graça. E da morte para a vida. Quantos aqui estão vivos em Cristo Jesus? Dão glória a Deus. Páscoa não é uma religião. Páscoa é redenção. Páscoa é salvação. Você sabe o que é redenção? A gente sabe o que é redenção. Redenção é sobrenatural. No passado, eu vou pegar aqui as palavras do pastor Igor, e ele estava explicando isso, eu achei muito interessante a analogia que ele fez. Eu estava assistindo o culto de manhã hoje. E achei muito interessante que redenção é como se você tivesse uma dívida muito grande, eu fosse teu, na verdade você fosse meu escravo. Você trabalhasse para mim e eu subjugasse você. E aí um parente meu próximo chegasse e falasse assim, olha, eu pago toda a dívida, quanto é que vale tudo que ele te deve? Ah, vale tanto, vale 50 milhões de reais. Tá bom, eu pago. Eu pago 50 milhões de reais da dívida. Aí agora, ele mudou de quê, gente? De? Sim ou não? De dono, né? Fala sem medo. Fala assim, ele mudou de dono. Porque agora ele devia a ele, agora ele deve a mim, sim ou não? Mas ele foi, se aproximou, ele pagou a dívida. Ele trouxe para perto. E ele falou, olha, tua dívida foi paga, você foi redimido da sua dívida. E você não precisa se preocupar em me pagar, porque você não tem como. Agora, viva a liberdade que eu te proporcionei. Jesus não é uma religião, Jesus é uma oportunidade de viver a liberdade que Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Sabe o que era a nossa dívida, igreja? Era o pecado. Porque nós pecamos, e a Bíblia diz que todos pecaram. Todos, sem exceção. Pensa na pessoa melhor que você conhece. Se você parar um minuto agora e parar e pensar assim, quem é a melhor pessoa que eu conheço na Terra? Quem é a melhor pessoa? A pessoa que parece ser mais bondosa, mais legal, mais da hora. Escolhe o adjetivo que você quiser. A Bíblia diz que todos pecaram, até essa pessoa. Estava carente, necessitado da graça e da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que aí vem Jesus. E ele fala assim, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fala, olha, havia uma condenação para um endividado. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá. Eu vou receber a condenação do endividado. Para que o endividado seja livre. Então nós só vamos viver na prisão se nós quisermos. Porque nem trancada está a porta. O diabo não tem poder para te deter, querido. O diabo não tem poder para parar a igreja. O diabo não tem poder para parar os filhos de Deus na terra. O diabo não tem força para de dar poder para aquele a quem Cristo arrancou todo o poder, para aquele a quem nunca teve poder. Ele veio, Jesus veio e falou, eu vou tomar sobre mim as dores, as enfermidades, eu vou sofrer o castigo para que eles possam experimentar a paz. Só Cristo, só Jesus podia fazer isso. E sabe o que eu acho mais interessante? Que nessa leitura de Êxodo, diz que quando o Senhor falou a Moisés, lá no verso 1 e 2, e a Arão, ele falou assim, este mês será para vocês o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Sabe o que significa, querido? Hoje começa uma nova estação na tua vida. Muitas vezes as pessoas olham para a Páscoa como um final da trajetória de Jesus, mas é o início da tua trajetória. Ele falou, até aqui eu vim, daqui para lá você vai. Ele falou, até aqui fui eu fiz por você, daqui para lá você vai. Vira para essa pessoa assim, cutuca ela com a mão e fala assim, chegou a hora de você ir. Chegou a hora de você se apropriar. Fala com fé, de você se apropriar do sangue do Cordeiro e viver a liberdade que Cristo preparou para você. Aleluia, 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 aleluia. Por que viver como escravo? Por que viver como faminto, como fracassado, se Cristo me libertou? Se Ele me arrancou do império das trevas e me transportou para o reino do Seu Filho amado, por quê? Já não é Ele decidindo, sou eu e você decidindo se nós queremos continuar nas trevas ou se nós queremos ir para a luz. A entrada para a luz está a um passo, a uma porta destrancada, e ela é Jesus. Jesus é uma porta destrancada, querido. Jesus não dificulta o acesso para ninguém. Ele veio facilitar o acesso. Ah, mas como assim? Sim, dessa maneira. Ele veio abrir espaço para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma nova vida abundante. Compreender a Páscoa é compreender que Cristo é o início de tudo na vida daquele que crê e põe sua confiança nele. A Páscoa dá sentido, novo sentido, à vida de todo aquele que mergulha na realidade do Cristo coroado, querido. A Páscoa é um convite divino para você abandonar uma terra corrompida pelo pecado em direção a uma eternidade abundante. A Páscoa é um convite. Se a gente volta ali para Êxodo rapidinho, na passagem do sangue, se as pessoas não quisessem ter obedecido a Moisés e a Arão, e não tivessem passado, seria uma escolha delas, sim ou não? Mas qual seria o destino delas? A morte. Isso me revela e traz clareza à minha mente que o destino para todo aquele que não está em Cristo é a morte. Mas como assim? Mas as pessoas são boas, elas são legais. Deus não seria injusto de maneira alguma, Ele não seria injusto, Ele é totalmente justo. Por isso Ele entregou Jesus, para que todo aquele que nele crê não prove a morte, mas tenha a vida eterna. O problema é que a gente quer que Deus seja justo da nossa maneira. Mas, se fosse para ser Deus ser justo da nossa maneira, não precisaria de Jesus. Pare e pensa. Se a terra é como é, ela só é como é porque os homens querem fazer tudo à sua maneira. Desde o Éden, tudo era perfeito. Quando o homem decidiu fazer da sua maneira e não da maneira de Deus, pecado entrou. Páscoa para nós é um momento de celebração. E essa celebração é linda, muito linda, de verdade. E ela representa a renovação da nossa fé. Ela representa a renovação da nossa fé. A Páscoa é uma comemoração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, onde representa a nova vida e o amor incondicional de Deus por mim e por você. Em Páscoa nós não estamos falando da morte, mas estamos celebrando a vida.
Amém.
Uau, eu fico imaginando. Ei, Jesus morto, as pessoas tipo assim, não acredito, ele morreu. Caraca, eu pensei que ele fosse descer de lá. Eu pensei que ele fosse, sei lá, e descer, e fosse descer, tomar a espada do romano e começar a partir para cima de todo mundo e guerrear. Mas não, ele morreu como um cordeiro. Você já viu o cordeiro morrendo? Você já viu como é que é? Eu uma vez entrei na internet para poder ver o cordeiro, ele vai assim, ó, de cabeça baixa, para a morte. Jesus foi dessa forma, mas não como um derrotado, mas porque ele carregava sobre ele tanto peso que era o meu e o teu pecado. E ele foi com tanto peso para a morte. E ele falou assim para Deus na sua oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E diz que naquele momento, Deus abandonou Jesus na cruz. Naquele momento, Jesus foi abandonado na cruz, sabe por quê? Porque ele carregava todo o pecado do mundo. Sabe aquela coisa pior que você fez, e talvez você faça, que você não tem coragem de abrir a sua boca e confessar para ninguém? Foi ela que pregou Jesus na cruz. Porque uma justiça precisava ser aplicada, e essa era a justiça de Deus. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se sempre que nós estivermos em Jesus, nós temos vida. E não qualquer vida. Nós temos vida abundante. Vida transbordante. Meu Deus. Isso deveria mudar a realidade dos nossos relacionamentos. Isso deveria mudar a realidade dos nossos casamentos. Isso deveria mudar a realidade das nossas igrejas. Isso deveria mudar a realidade dos nossos encontros. Porque é Cristo em nós que é a esperança da glória. Uma coisa sobre a Páscoa que eu amo é que ela não dá ênfase na perda, mas ela dá ênfase na revelação do ganho da vida eterna. Você pode entrar nessa igreja ou em qualquer outro lugar e achar que você está perdendo alguma coisa para entregar a sua vida para Jesus. Mas eu quero dizer para você, ainda que você entregue tudo, você nunca vai superar a entrega dele. Ele sim entregou completamente tudo para mim e para você. Olhar para Cristo é olhar para ganho. Olhar para Cristo é olhar para lucro. Olhar para Cristo é olhar para a vida. Olhar para Cristo é olhar para a paz que excede todo entendimento. Olhar para Cristo é olhar para tudo aquilo que, para a necessidade suprida. Olhar para Cristo é olhar para Deus. Não tem como dizer que amamos a Deus se odiamos nossos irmãos. E tampouco tem como dizer que amamos os nossos irmãos se não amamos a Cristo. Cristo é o princípio de tudo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele é tudo que nós necessitamos. Talvez se a gente parar agora e olhar para as nossas necessidades, a gente encontre tanta coisa que a gente precisa. Mas tira os olhos do que você não tem e passa a olhar para o que você tem. Você tem Cristo, a esperança de Deus revelada na terra. Você tem Jesus disponível para você. Muitas pessoas olham para esse momento, para essa época, como uma época difícil, né? Um tempo onde mataram o justo, Jesus. Mas nós precisamos olhar para esse tempo com alegria e com celebração. Porque se o justo Jesus não tivesse tomado os nossos pecados, seríamos eu e você naquele lugar. E pensa numa coisa. Nós estávamos mortos, querido, no nosso pecado e nas nossas transgressões. Mas Deus te deu vida em Cristo Jesus. E eu quero te perguntar, quem quer se apropriar da vida em Cristo Jesus? Dá uma glória a Deus. Quem quer se apropriar da vida em Cristo Jesus? Dá uma glória a Deus. Meu... Eu amo Efésios, porque a carta aos Efésios é uma carta tão pura, mas tão rica. Ela é curta e rica. E ele começa lá no capítulo 2, no verso 1, ele quem? Fala Jesus. Ele nos deu vida. Estando vós, ele deu vida para vocês, estando vocês mortos nas vossas transgressões e pecados. Enquanto o louvor ministrava, eu não conseguia parar de chorar, porque o Espírito Santo estava apertando, né, e me lembrando de onde ele me tirou, de onde ele me arrancou. Talvez a gente olhe para a vida um do outro, há muito tempo de crente, e está ali, está pregando. Nossa, ele sempre foi, Nossa, ele nasceu num berço cristão. Nossa, ele sempre foi abaixado. Nossa, ele é filhinho de papai, como muitas pessoas eu já ouvi falar. Sim, eu sou filhinho do papai. Eu sou filhinho do papai mesmo. Eu sou. E eu chorava porque ele estava me lembrando de onde ele me tirou. Querido, você não precisa viver a vida suja que você vive. Você não precisa viver a vida imunda que você carrega, não. Deixa Ele te limpar, deixa Ele te purificar, deixa Ele te restaurar, deixa Ele te purificar. O sangue de Jesus limpa todas as coisas. A química de Jesus é diferente. O sangue dele limpa todas as coisas. O sangue de Jesus purifica a tua casa, purifica a tua família, purifica o teu casamento, restaura a tua história, transforma a sociedade, transforma o mundo onde você está inserido. O sangue de Jesus transforma tudo ao nosso redor. Ele transforma a sua vida. O sangue foi o sangue de Jesus que cobriu os nossos pecados. Como aquele sangue cobriu os umbrais da porta e o anjo da morte não tocou, é quando o sangue de Jesus nos cobre que a morte não nos toca. O corpo de Jesus foi um corpo partido para nos garantir uma vida abundante, ainda que peregrinando na terra, até alcançar a promessa. Quando o povo saiu, depois que o anjo da morte passou, e na manhã seguinte o povo saiu, diz que o povo saiu, sabe com o quê? Com despojos. O povo não levantou uma espada, o povo não levantou uma voz, um nada. O povo só confiou no sangue e comeu da carne. E eles saíram e peregrinaram numa terra. Porque Deus tinha uma promessa. Fala assim: Deus tem uma promessa para mim. Vira para a pessoa do celular e fala assim: Deus tem uma promessa para você. Então, enquanto estamos peregrinando na terra, porque embora nós estejamos no mundo, nós não somos desse mundo. Nós precisamos lembrar que Deus tem uma promessa para nós. Quantos aqui sabem qual é a promessa? Qual é a promessa? Quem arrisca falar qual é a promessa? Não é o carro. Não é a casa. Isso você pode conseguir, trabalha que você consegue, o mundo consegue, o ímpio consegue, por que você não vai conseguir? Ele pode até te ser aquele facilitador, né? A promessa é a ressurreição dos mortos. Assim como ele ressuscitou. Você que crê em Cristo, que entregou a sua vida para Ele, vai ressuscitar também. Você vai ressuscitar também. Ah! Que me chama a atenção do sepulcro. Fiquei imaginando o desespero daqueles homens. O que está acontecendo aqui? Nem as mulheres que foram na porta do sepulcro olharam. Ah, jardineiro, falando com Jesus, conseguia nem olhar, jardineiro. Aonde botaram o meu Senhor? Aonde? Ei, avisa que o teu Senhor está vivo. Porque Jesus não é Senhor de mortos, Jesus é Senhor de vivos, querido. Jesus é Senhor de uma igreja viva, vibrante, que entende o seu propósito na terra e que anda em direção ao seu propósito, que é a vida eterna, a ressurreição dentre os mortos. Como Ele é o primogênito, o primeiro a ressuscitar nós seremos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e todos nós, naquele grande dia, ao som da trombeta, ao ouvir o ressoar da trombeta, nós ressuscitaremos em Cristo e o veremos coroado em glória. Oh, meu Deus! Primeira Coríntios 6, 14 vai dizer: Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Em Romanos 6, 8, e o louvor pode subir, vai dizer assim: ora, olha isso, gente, grava isso comigo. Se morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não mate a tua devoção, mate a tua carnalidade. Não mate a sua intimidade com Deus, mate a sua carnalidade e viva a vida que Deus tem para você. A Bíblia diz que Cristo está coroado ao lado do Pai, num trono de misericórdia.